papo leal de hoje é com Marcelo Costa, jornalista, roteirista, diretor de TV e produtor de conteúdo. E aí, Marcelo, tudo bem com você? Quanto tempo, rapaz? Como é que você tá?
Opa, que satisfação estar aqui, Leal, beleza?
Tranquilo.
Obrigado pelo convite.
Ah, legal. Não, obrigado você por ter aceitado o convite. E eu já começo te perguntando por que você aceitou dar essa entrevista para mim e por que você resolveu falar sobre esse tema, que é a decadência da música.
Eu aceitei porque, evidentemente, somos amigos de longa data, parceiros em diversos projetos, e falar não ia ferir suscetibilidades. Eu falei, bom, estou fazendo nada, vamos aí, né? Na pandemia, pelo menos, tem assunto, alguém para conversar, enfim. É um assunto que, assim, música é uma coisa que sempre fez muita parte da minha vida há muito tempo, e falar mal de música é uma coisa que eu adoro. Então, por que não, né? Já que tem que falar, vamos pelo menos falar mal dos outros, né?
Perfeitamente. Conta um pouco da sua trajetória, você se formou em o quê, você trabalhou por onde, só para o pessoal conhecer um pouco mais de Marcelo Costa.
Eu fugi da faculdade de jornalismo, trabalhava na MTV, comecei em 92, 93, logo que abriu a MTV aqui no Brasil, um pouquinho depois. Eu era colaborador não remunerado, um cargo muito nobre, era o primeiro cargo no crédito quando subia. Fiquei de 97 a 99 com o Jô no SBT, quando o Jô foi para a Globo, eu fui junto e fiquei mais 9, quase 10 anos lá. E eu trabalhava, comecei como assistente de produção, evidentemente, passei a produtor, aí depois produtor musical do programa, eu era responsável pela pauta musical do programa, que era, enfim, atender as pessoas, receber os materiais, fazer a seleção do que valia ou não para ir para o programa. E fui para a TV Cultura, onde eu era gerente do departamento de arte e cultura, né, que era um todos os programas musicais, mais os programas ligados à cultura. Basicamente isso, quer dizer, ligado com música, sempre via televisão, quer dizer, toquei a vida toda, tive 200 bandas, gravei discos, sou filho de músico, enfim.
Nesse tempo que você teve no Jô Soares, você cuidava dessa parte de música, né, durante muito tempo. E você deve ter visto de tudo um pouco, desde coisas muito boas como desde coisas muito ruins. Conta um pouco, claro, sobre isso, histórias desse momento.
Quintas e sextas, que era o dia que a gente não gravava, eu fazia atendimento, não só, quer dizer, muita coisa eu, né, pescava, eu ficava atrás, ficava sempre ligado no que estava acontecendo para tentar levar, pelo menos se não para uma entrevista, mas pelo menos para dar uma canja no programa. Então eu sempre estava atento com o que estava acontecendo no universo musical. E, fora isso, tinha o atendimento presencial, que era a parte mais enlouquecedora, mas, ao mesmo tempo, que rende as melhores histórias, né? E ela avisava, ó, tem gente te esperando e tá com violão. Eu já sabia que ia ser, né, aquela tarde animada, que a pessoa, em vez de levar um CD, fala, ó, tô aqui um CD, dá uma ouvida, vê aí o que você acha, tal, vê se tem a ver, a gente bate um papo. Não, a pessoa levava o violão,
tá, né, certo,
pra cantar pra mim ali, o que era bastante constrangedor. Mas dali teve pessoas legais, assim, que apareceram de surpresa, assim, da coisa mais absurda do mundo a um cara absolutamente, um artista absolutamente muito talentoso, que precisava, enfim, era só uma questão de espaço e tal. E tinha também uma coisa de ficar, enfim, ligado em festival, que tinha artistas internacionais e levar no programa, das quais me orgulho bastante, quer dizer, foi, sabe, do Ron Carter, que é uma lenda do jazz, com um baixo que tinha mais de cento e tantos anos, que depois do intervalo que ele não estava no estúdio, eu fiquei tocando. Passando pelo próprio, você vê aqui na camisa, o Bad Brains, quer dizer, quem que imaginaria levar um Bad Brains na TV Globo? E estava lá no programa do Jô, os caras se apresentaram. Buzzcocks, que é uma banda seminal do punk inglês, se apresentou no programa do Jô. A única mágoa que eu tenho foi com o Sabá, com o Black Sabbath, que chegou a marcar, eles iam fazer uma turnê pelo Brasil e tal, com a formação original, com o Ozzy, chegou a estar escrito no quadro da produção, terça-feira Black Sabbath, quer dizer, eu chegava na produção e estava lá, terça-feira Black Sabbath e tal. E não, em cima da hora, acho que faltavam uns 3-4 dias para a gravação, eles marcaram, porque, se não me engano, o Bill Ward, que era o baterista, teve um problema de saúde, e cancelaram. E aí não foi no programa, mas, por exemplo, Deep Purple foi no programa. Foi uma...
Porra!
Foram meses de negociação, porque, assim, os caras vinham para o Brasil. Então, a única maneira possível seria eu descolar todo o equipamento que eles precisavam para, né, tocar no programa. Eu comecei enlouquecidamente a ligar para todo mundo, liguei para um monte de colecionador, porque era só coisa velha, coisa rara, um Marshall de 1900, era só... Parecia aquelas listas de exigência de toalha branca.
Sim.
Só que era com equipamento. E eu fui até o pior, a gente descolou tudo. Assim. Na época, eu movimentei meio universo de colecionadores, músicos, etc., aqui em São Paulo, e consegui fazer, assim, render o material todo. E acabou que os caras foram no programa. Eu fiquei no camarim conversando sobre futebol, porque eu lembro, se não me engano, o Kaká estava sendo vendido para a Inglaterra, ou tinha interesse da Inglaterra no Kaká, e a gente ficou conversando, fiquei conversando com os caras da banda sobre futebol. Aí, depois, acabou a gravação, os caras vieram e me deram um access all areas, mas aqueles all areas de você poder usar o banheiro dos caras de porta aberta, tá ligado? VIP, VIP, VIP. Mas eram, né, aquelas benesses de se estar num programa de destaque dentro de um canal importante como a TV Globo.
Quando chegava um cara que você batia o olho e falava não vai dar.
Tinha essa história, quer dizer... Você olhava e já falava, puta, aí não vai sair nada. E muitas vezes saía, porque tinha uma análise dupla ali. Às vezes você olhava e falava, olha a cara da figura. Mas você falava, bom, olha a cara da figura, vai que, né? Quantas porcarias, assim, sensacionais a gente lançou lá.
Sim.
E eu tinha uma coisa muito... Eu sempre tive uma fixação muito grande pelos anos 80, né?
Sim.
Então teve uma fase que eu comecei a levar todo mundo. Falava, mano, cadê fulano? Primeiro você tem que ver se tá vivo, né? Aí, vivo, beleza, procura o telefone e vê o que tá fazendo. Pra gente achar as figuras mais incríveis, assim, que às vezes nem música mais estavam fazendo. Muitas vezes, por exemplo, o caso do Ed Carlos. Cantor, porque ele era da Mini Guarda, né, o Ed Carlos, aquela música, ah, eu tô feliz, não sei o quê. O Ed Carlos, quando a gente começou, aí eu fazia programação, porra, lembra de fulano, lembra do não sei o quê. Ah, cadê o Ed Carlos? Aí fui atrás do Ed Carlos pra ver se quem dia, né, pô, tá afim de fazer um musical lá e tal. Ed Carlos tinha abandonado a música há muito tempo. E ele tinha um restaurante que se chamava Ed Carnes. Né, gênio? E aí, lógico, já valia, entendeu? Aí lá vai o Ed Carlos no programa. O Ovelha fez dois blocos de entrevista e dois musicais e ainda cantou palhinha durante a entrevista inteira.
Sim.
Foi um sucesso. Até me sinto um pouco culpado depois, né? Porque, enfim...
Você foi o cara que ressuscitou o Ovelha.
Eu fui. Talvez. A Ovelha, por si só, já se ressuscitaria, porque ele não cabe dentro de si próprio. Mas sim, eu acredito que deu uma força ali. E era uma coisa... O bom disso era assim, o dar uma força era uma coisa muito prazerosa. E, evidentemente, com o alcance que o programa tinha, isso transformou a carreira do cara, evidente. Sim.
E como que era a relação com os artistas? Você falou das artistas internacionais, né, que rolou essa entrada. E como que era com os artistas brasileiros, os tops, assim?
Todo artista já de renome brasileiro tem um ariete, né, que é o empresário. Não dá para dizer, ah, essa pessoa é terrível, porque, assim, no fundo é sempre o artista que manda, né?
Sim.
É uma coisa sempre meio por conta do artista. O Tim Maia teve uma coisa muito engraçada, que é o seguinte, o Tim Maia chegou numa fase do SBT, a gente já estava quase de saída do SBT. Aliás, foi a única vez que ele faltou no programa foi quando ele morreu. Ele estava marcado e aí teve todo o problema de saúde e ele acabou faltando. Foi a única vez que ele faltou. E era sempre incrível. Assim, o Tim Maia era amigo da produção. Né? Para não demorar, a gente tinha que fazer... Porque assim, a maior parte dos musicais... Isso na época do SBT. Né? Não sei se você lembra, tinha muito palhinha durante a entrevista.
Sim,
né? O cara ficava sentado e às vezes a banda que estava do lado atacava.
Sim.
Quando era esse caso, tinha a situação sim do cara levantar e ir até lá. Quando era uma coisa mais complexa, a gente tinha que gravar separado, até para, né, gravar com tempo, gravar com sem ali o Jô Vendido ali na cadeira e a gente gravando, enfim. Então tinha que dar uma organizada. E nesse dia do Tim Maia, a gente estava morrendo de medo de cair, né, de desligar o estúdio. Só que o Tim Maia estava com Vitória Régia, né? Não estava o Tim Maia e um trio com triângulos, a bumba e sanfona. E aí a gente teve que adaptar o palco B para caber o Vitória Régia em cima inteiro. Evidentemente, o Tim Maia no chão, né, na frente, porque aí também já queria demais, que caiba todo um set de músicos e mais o Tim Maia ali na frente, andando de um lado para o outro, reclamando o retorno. E, evidentemente, o Tim Maia, né, o horário dando e o Tim Maia batendo no microfone, assim, né, não tô... mais retorno, não estou ouvindo minha voz. Aqui, aí, diretor, vamos dar médio. E o Tim Maia e o Vitória Régia chegaram, acho que eles passaram um som de 5 minutos, assim, só para ver se o volume estava legal. E aí atacaram até desligar a luz do estúdio, meu amigo. O Tim Maia reclamando, mas ao mesmo tempo gravando, e assim, acabou aquela última pratada, assim, já pum. Olha, o SBT dava trabalho nesse sentido. Né? era uma coisa complicada. Na Globo era mais tranquilo, né? Na Globo tudo funcionava. No SBT era na base do vamos aí.
Só queria fazer mais uma pergunta sobre o assunto Jô Soares, que é como que era a sua relação com o Jô Soares?
Sempre muito, desde do primeiro dia, assim, praticamente, né? Eu entrei na produção para substituir o Paulo Val, você conhece, nosso amigo. Sim. Paulo Val, que passava o TP no programa e ele ficava, no SBT onde ficava o TP, ficava embaixo da saída do ar-condicionado.
Tá.
E o Paulo Val teve pneumonia. O que será, né? Enfim, né? E ele ficou afastado. E nessa época eu estava trabalhando com a Maria Gabriela e o programa tinha acabado e eu estava ali sem fazer nada. E um dia o Willen, que era o diretor do programa, passou e falou: escuta, tá sem fazer nada? Tá, sabe mexer em computador? Você não pode quebrar um galho aqui para nós? Isso fiquei 12 anos. Desse quebra um galho para nós, eu fiquei... E desde sempre, porque tinha uma relação... Meu padrasto era amigo dele, enfim. Então, já ali de cara, criou-se uma relação legal. Em pouquíssimo tempo que eu estava na produção, eu assumi a produção musical, porque ele sacou que era, como era músico, enfim, sempre fui ligado com música e opinava nas coisas. Lá ele passou a deixar a produção musical só comigo. E a gente tinha muito isso, quer dizer, tinha a música em comum, tinha a literatura em comum, tinha cinema em comum, seriado porcaria em comum, a gente tinha obsessão pelo David Caruso, que é o protagonista do CSI Miami, aquele que faz aquelas pausas dramáticas para tirar o óculos e tal. A gente sempre teve uma relação muito, muito legal, principalmente porque o Jô sempre achou que tivesse a minha idade, né? O Jô, a gente tinha uma diferença de idade razoável, mas o João era um moleque, então comigo sempre foi uma relação. Eu, como ele gostava de falar, você era um escroto, eu sou um escroto, por isso que a gente se dá bem. Escroto no bom sentido, aquele bom escroto. Sim. Né? Aquela pessoa que tem uma visão crítica, escrota de tudo, e a gente tinha um humor muito na mesma frequência. Tal. Então sempre tive uma relação muito boa com ele, sempre assim, uma relação livre de falar tudo que eu queria e ouvir tudo que eu não queria também. Quando eu virei roteirista do programa, ficou mais afunilou mais essa amizade, porque roteirista, como a gente discutia as pautas e tinha reunião e tudo mais, então era mais próximo ainda, então mais presente.
O que eu posso dizer também, gostaria de falar algumas palavras sobre o Jô Soares, né? Inclusive a gente se conheceu lá, né? Quer dizer, a primeira vez que a gente se viu foi lá no programa do Jô, quando eu fui participar do programa do Jô com o Porteiro Zé e meus colegas. E depois disso o Jô teve uma acolhida muito grande, né? Tanto comigo como com o André, que trabalhava comigo. O André acabou trabalhando lá com
o André, chegou a trabalhar lá
três meses. E depois a gente começou a fazer quadros, né, do Porteiro Zé para o programa do Jô. E o Jô chegou até a gravar um episódio com a gente, que era aquele da vovó Naná, num dia que eu fui lá gravar com o André, e achei uma das coisas mais sensacionais que eu vivi na minha vida, porque ele pegou simplesmente o texto e matou o texto em 3 minutos numa falada só e perguntou: vocês querem que eu faça de novo? E a gente ficou os dois com a boca aberta, falando assim: não precisa, tá ótimo, Jô, obrigado. E cara, e o que eu senti sobre tudo isso é que ele era uma pessoa muito generosa. E o que eu posso dizer assim, agradeço muito, assim, né? Porque ele foi responsável por uma parte desse crescimento do Porteiro Zé, né? E de lá também criamos essa amizade, que depois você também me chamou para trabalhar na TV Cultura, o que foi num momento muito difícil da minha vida, que eu estava passando por um momento muito complicado. De certa forma, você, como ovelha, você me tirou da sarjeta e me levou para de volta a esse mundo, e foi onde eu consolidei a minha carreira, que eu tenho agora um pouco de roteirista.
Não, ele é assim, porque é aquela coisa, né? Você tem primeiro uma coisa de praticamente você estar aos pés de uma entidade, né? Porque um cara genial, sabe?
Ídolo. Fez parte da nossa infância, né?
Fez parte da nossa infância. A gente tinha ali o programa do Jô, quer dizer, o Vivo Gordo, depois o Vejo Gordo no SBT, como referência. Quer dizer, tinha o dia da semana que você já sabia que tinha aquilo ali. Então, a primeira vez que você vai, sabe, trabalhando com ele, que você tem esse contato, você fala... Isso que está acontecendo, quer dizer, é real, enfim, ele está respondendo, quer dizer, eu não estou aqui pedindo autógrafo, falando, eu sou muito fã do seu trabalho, sou dele, sou... Não, você está falando besteira com ele, tá falando... O Jô tinha uma coisa, porque o Jô é muito sacana, né? Então ele tinha uma coisa de futebol também, que ele pegava no meu pé, os nossos times, ele, Fluminense, eu, São Paulo, e teve uma fase que o Fluminense resolveu ganhar do São Paulo sem parar. Sim. E aí ele ligava em casa, de madrugada, depois do jogo, para ter esses horários mais tarde, assim, eles ligavam. Que tinha dia que eu já atendia, tipo, CVV Samaritanos, boa noite, porque eu já sabia que acabava o jogo do Fluminense, o Fluminense ganhou, ele ligava lá. E é uma coisa muito estranha, né, cara? Porque você fica pensando, porra, o cara tá me ligando pra falar de futebol. Sabe, o cara que eu passei ali minha infância, adolescência assistindo e...
Muito louco.
Tô aqui falando merda, sabe? É estranho, mas ao mesmo tempo é incrível, né?
Você
caminha entre gigantes, assim, saca?
Você sente saudades?
Muito, muito. Dele, principalmente. De estar ali naquela convivência diária, da equipe toda, do Max, que já nos deixou, saudosíssimo Max Nunes, do Wilton Marques, do Willen, enfim. Era uma convivência ali, tinha um...
Claro.
Uma coisa, né? Tinha uma coisa ali, uma energia deles, era uma coisa sempre muito legal. Disso é mais do que do programa, evidentemente, porque programa é trabalho.
Agora, indo um pouco para o assunto da música em si, o que, que você ouvia quando moleque?
Cara, olha, enfim, eu sou filho de músico, né? Meu pai teve uma carreira desde os anos 70, enfim, tinha uma banda de rock, que era o Papa Poluição. Então, evidentemente, o primeiro show que eu fui na minha vida foi no Papa Poluição. Isso, né? E todo aquele circuito ali que fazia o rock alternativo de São Paulo dos anos 70, do Lira Paulistana, lá do Sesc Pompeia e tal. Então, eu tava muito ali, mas, assim, formação musical mesmo, que eu ouvia, lógico, porcaria, como, né? O que tava por ali, como tava ao nosso alcance de programa de televisão. Eu tinha uma fixação muito grande por Bolinha, Barros de Alencar, Carlos Aguiar e tal. Eu adorava aquela coisa toda, eu conhecia as coisas mais absurdas daqueles programas, não perdia, né? E tinha uma coisa do meu pai comigo, tanto com música brasileira, quer dizer, na verdade, meu pai gostava, né, de três coisas nessa vida, que era Chet Baker, Miles Davis e João Gilberto. E eu levava as coisas pro meu pai e falava: ah, legal, legal, mas ouve isso aqui. Aí, pum, aí tinha lá um Jimi Hendrix, aí tinha lá um Miles, sempre, basicamente, quase sempre um Miles Davis, ou um Jeff Beck, alguma coisa, né? O Kiss abriu um universo de rock internacional para mim, com tudo que veio junto, né, naquela época. Eu não consegui ir no show, era muito pequeno, ninguém para me levar. Do Kiss veio o skate na minha vida, tá ligado? E aí do skate vem um outro universo musical que é o punk rock, porque somente os vídeos de skate da época, então, todos tinham essas bandas que a gente não conhecia aqui, a gente não sabia quem era Fire Hose, a gente não conhecia dos vídeos da Santa Cruz, enfim. Minutemen, todas aquelas coisas que vinham, que tocavam nesses vídeos de skate. Então, a gente fazia aquelas fitinhas, né, para levar na pista e deixava ali tocando e tal, com geralmente essas coletâneas. Tinha um programa do Kid Vinil também nessa fase, que era, acho que era Splish Splash que
Acho que
passava.
é isso.
Se eu não me engano, era Splish Splash. Eu gravava o Splish Splash, porque aí só tocava, assim, punk inglês antigo. Foi ali que eu conheci Black Flag, eu conheci Dead Kennedys, eu conheci um monte de coisa ali via. Que divinil, o saudoso Antônio Carlos. Eu gravava o programa e editava, né? Duplo deck, uma fitinha e ouvia muito isso. Stiff Little Fingers, todas aquelas coisas punks inglesas que o Kid adorava e botava no programa. Ah, então foi, evidentemente, passei a tocar. Então, primeiro eu tive banda de pop rock, ainda na época de quinta, sexta série, no colégio. Banda cover, evidentemente, você tem que sempre pagar esse mico. Eu cheguei a pagar esse mico em cima de um trio elétrico uma vez com essa banda cover
E
que eu
vocês
tinha.
faziam cover do quê?
Ah, cover de tudo, qualquer
Ah,
cover, saca? Eu lembro que
não era
assim.
um cover específico, tipo.
Não, não, banda
Tá.
cover, banda de boteco, pra ficar tocando, o tiozão vai lá, toca! Tá ligado? Have you
Sei.
ever seen the rain? Bom, vamos lá,
Sim.
beleza, toca aqui um Have you ever seen the rain? Aí teve uma fase que, sabe, eu via Venom, Hellhammer. Comecei a ficar uma criança meio satânica, saca? Aí... metal, olha, metal foi muito forte. Depois, metal, primeiro jazz foi a primeira coisa, jazz e bossa nova, e Novos Baianos, e o próprio repertório do meu pai. O hardcore voltou, tive banda, várias bandas de rock, enfim, de punk. Punk não, né? Porque, né? Não dá pra falar que é punk, né? Você não é punk, tá ligado? Punk, é? Eu vou para Higienópolis depois que acaba o show punk. Não, né, mano? Oh, o estilo, pode ser assim. Não, ah, eu era punk. Não era punk, tá ligado? Não vou falar que eu era punk.
Mas curti apesar a sonoridade de punk.
Sim, mas não, nunca fui punk. Seria um absurdo, até uma, né? Não é nem meu lugar de fala, né? Eu dizer uma bobagem dessa. Mas eu sempre ouvi, olha, sempre eu detesto essa coisa, não, eu sou muito eclético. O eclético é aquele que ouve rádio, o que estiver tocando, tá ligado? Não sabe nada, não gosta de nada, mas é muito eclético. Eu sempre tive muito disco, tá ligado? Meu padrasto trabalhava em jornal, depois em revista, e me trazia aqueles pacotes que chegava de gravadora, saía, tá? Então, eu comprava muito disco, viajava para fora do país, comprava, trazia mala só de disco, ia para viajar para ficar indo em show e comprando. Eu sempre tive fixação por comprar disco, assim. Eu era meio uma Imelda Marcos de vinis e CDs. Ainda sou, né? Estão, né? Estão todos por aqui, enfim.
Por que, que você acha que a música degringolou tanto nos últimos anos, né? Quer dizer...
Ah, internet, lógico. Não tenha dúvida de uma coisa que era para ser uma ferramenta legal, esculhambou boa parte da coisa. Porque a internet funciona na base de algoritmo, a internet funciona na base de like, view, enfim. E é quase que um ciclo, né? Porque se você não tem muito like, não é tão exposto, e aí não gera o mesmo número de views, e aí fica naquilo ali, né? Para você conseguir, como é que faz? Para você furar essa bolha. Eu acho que perdeu-se um pouco aquela curiosidade geral, quer dizer, hoje em dia é uma coisa muito mais para quem é fato aficionado, para quem é fanático por música e tal, de que aí, sabe, aquela coisa de ainda pesquisar, ir atrás, querer saber o que tem atrás disso, isso aqui veio da onde, deixa eu ver a outra banda do cara, que é uma coisa que meio que se perdeu com a internet, que é uma coisa muito instantânea, né? E existe um espaço muito maior, apesar das pessoas, quando vão fazer uma retrospectiva, acharem que não, tentar focalizar numa coisa só. Anos 80 foi isso, anos 90 foi isso, anos 2000 foi isso. E não foi, sempre teve uma pluralidade muito maior. O que eu não vejo hoje em dia, entendeu? Eu acho que boa parte disso da culpa é a internet, a preguiça. Eu acho que a forma de se consumir música mudou, e isso também deixou as pessoas um pouco, por exemplo, a pessoa que usa um aplicativo de streaming. Aí vai ali ouvindo, tem umas playlists e vai fazendo, e não sei o quê. Mas fica uma coisa quase de rádio, sabe? Tô ouvindo rádio, que o rádio tá me indicando aqui, tá jóia. Eu acho que isso morreu um pouco, principalmente de quem, de fato, trata a música mais como uma coisa de ambiente, de elevador, enfim, é só uma sonoridade para não fazer silêncio na vida. A pessoa fica preguiçosa. A impressão que eu tenho é que as pessoas até entendiam mais de música naquela época, assim, porque eram mais... Dava trabalho, né? Dava trabalho. Não tinha internet, não tinha como pesquisar. Era na base da revistinha, daquele revista pôster da Som 3, era na base de ir atrás, ia pesquisar e tal. E eu, hoje em dia, isso não... É tudo muito mais confortável. Você sabe que o conforto traz preguiça, né? Então, acho que... E falta de espaço, quer dizer, hoje em dia... Ah, o rock morreu. Não, o rock não tem espaço. Como tinha até pouquíssimo tempo atrás. Se tem espaço, é... Né? São as bandas pop, rock nacionais dos anos 80 que estão aí insistindo, enchendo o saco até hoje, né? Sem trazer absolutamente nada de novo ou relevante, mas são tratadas como o universo rock do Brasil. Se você falar, quais são as... Se perguntar para uma pessoa que não entende, não está atrás das coisas, não está ligado, quais são as bandas de rock do Brasil? Ah, é Titãs, Paralamas, Jota Quest, Capital Inicial, tá aí o Dinho, né? 25 anos de idade ainda, né? É. E é isso, quer dizer, anos 90, você tinha, por exemplo, sei lá, teve o boom do grunge nos anos 90.
Sim.
Ah, encheu o saco? Porque populariza, tudo vira supermercado. Mas, assim, você perguntava para qualquer pessoa, a pessoa sabia quem era o Nirvana. Você entende? Quem gostava, quem interessado por música, pegava e falava, olha, esses caras aqui, olha, são de Seattle, tem uma gravadora, tem a Sub Pop, então, deixa eu ver o que tem mais. Tem todo um catálogo, tem todo um universo aqui oferecido, não só essa vitrine. Mas tinha espaço, sabe? Você pegava, por exemplo, MTV nos anos 90. Por mais que o Top 10, de repente, fosse uma coisa muito repetitiva, mas tocava o tempo todo outras coisas que ninguém conhecia, enfim. Sabe, o Red Hot Chili Peppers eram bandas do imaginário pop. Eu acho que o imaginário pop atual perdeu muito. O imaginário pop atual, você tem... Essas duplas de sertanejo, que para mim é tudo, são a mesma pessoa, né? Um cara levemente robusto, com uma calça apertada, um penteado esquisito, ou duas mulheres, né, falando mal de homem, Sim. Ou esses dois caras falando mal de mulher.
Sim.
E são a mesma dupla, você descobre a cada momento uma dupla nova, né? Cada dia tem uma live diferente de alguém que você nunca ouviu falar na vida e você percebe que aquilo ali tem milhões de telespectadores e tal. Mas você não vê o mesmo espaço para as outras coisas como havia há 10, 15, 20 anos atrás, quer dizer, mais até. Em que as coisas, por mais que houvesse uma predominância de determinado estilo, porque a música é feita de ciclos e de momentos, o espaço para as outras coisas sempre existiu. Não quero dizer que não existe espaço, mas existe, tem show de... Não, cara, a gente está falando de show de nicho, entendeu?
Uhum.
E o que eu estou querendo dizer, não que seja uma coisa positiva ou negativa, na verdade, muito mais positiva do que negativa. Mas é que esse cara que fala, eu sou eclético, você entende? Eu sou eclético. Esses Luciano Huck da vida. Eu ouço do Cocô a Bomba Atômica. Na verdade, é um cara que tem um gosto simplório. Mas esse cara com gosto simplório de música, esse gosto, né, o que tá na moda, ele tinha um leque anterior muito maior. Fica claro? Por exemplo, vamos citar os anos 90, por exemplo. Que estava tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? Tinha o metal farofa acontecendo, aí veio o grunge em cima, e disso veio o punk, né, o hardcore melódico, e ao mesmo tempo o sertanejo estava forte, tinha o pagode universitário, tinha
você o sertanejo. Tinha o Chico Sainz, o maracatu, com aquele era um movimento, né? Não era simplesmente uma música.
Mas aí que tá, a pessoa, o Chico Sainz era uma coisa no universo de um cara que não acompanhava, que não era um cara de nicho, vamos dizer assim, ele sabia quem era o Chico Sainz. Podia não ouvir. Mas ele sabia, porque em algum momento eu ouvi tocar pelo menos o clipe de Maracatu Atômico na MTV.
Sim.
Entende? Ele sabia o que era, ele sabia quem eram os caras do grunge, ele sabia quem era o pessoal do Metal Farofa, o cara conhecia, sabe, Skid Row, Poison, Nirvana, Guns N' Roses, enfim, Leandro Leonardo, você entende? Era uma coisa, e o bagulho no Bumba, entendeu? Os virguloides, assim. Mas tinha espaço para... O que eu estou dando minha maior reclamação é que, assim, nem a porcariada consegue se sobressair hoje em dia mais. Você não tem o boom da porcariada como ter, entendeu? Você não tem mais aquela coisa que a gravadora estava enlouquecida querendo saber quem era o próximo Raimundos.
Uhum.
E aí começou a tirar para tudo quanto foi lado e contratar as coisas mais patéticas do mundo. Eu acho que existe uma dominância da babaquice muito grande, quer dizer, uma absoluta falta de espaço para qualquer outra coisa dentro desse universo do eclético. É isso que eu quero dizer. Já teve fases em que tudo entrava, tudo rolava, entendeu? As coisas todas tinham seu espaço. Eu acho que um pouco a falta da MTV ser um canal music television de fato, né? Aquele fim da MTV passou a... Já vinha claudicante, né? Já tinha se tornado muito mais um canal de reality show do que de música propriamente, mas a coisa estava acontecendo. Agora esculhambou de vez. Eu acho que a MTV dava uma certa abertura nesse leque, assim, do cara que gosta de tudo, saca?
Sim.
O cara ouvia tudo. Sabe, era o cara que tava ali cantando Chitãozinho e Chororó, tava ali pagando um pau pro virguloide, nessa Bumba Não Ando Mais, tá? E ao mesmo tempo tava ali, sabe, cantando Under the Bridge de olhinho fechado. Você entende? Tinha três universos muito díspares dentro da cabeça dessa figura. Não tem mais. Eu acho que isso é uma coisa, principalmente nas faixas etárias mais jovens, isso é uma coisa que está se perdendo. As pessoas estão muito específicas no que elas gostam. É o artista do momento e acabou. É aquilo ali. Eu gosto do fulaninho que canta violão, faz uma carinha fofa na frente da câmera e é aquilo ali. Ele não vai atrás de todo um universo possível que criou esse cara. Você entendeu? Você pode dizer, eu sou fã do Luan Santana. O próprio Luan Santana, o Michel Teló, enfim, às vezes você vê os caras cantando moda de viola, tal, não sei o quê, pra tentar, eu vim daqui.
Uhum.
Porque, evidentemente, esses moleques vieram daí. Via pai, avô, tio e foi, tá ligado? Mas o público não. O público, a impressão que eu tenho é que o público não vai atrás. O público, olha que linda. Um belo dia ela vai descobrir que aquela música que ele canta no show só com violão é uma música do Tonico e Tinoco. Sabe, uma moda de viola de antiga e tal. Mas não, sabe, não existe isso. Como se for lá, a gente ia atrás, lá para trás. Essa gente não vai lá para trás. Você não indo lá para trás, você vai ficar sempre bitolado num universo muito restrito, tá ligado? Você sempre vai ouvir aquilo ali e o que vier a partir daquilo. Parece que o mundo começou ali. Você entende? Ah, entendi. Mas ela ouve Chitãozinho e Chororó também. Porque estão aí. Porque estão aí. Porque é pai da Sandy e do Júnior, entendeu?
Uhum.
E é tudo assim. Essas pessoas também são descartadas da noite pro dia. Tanto porque apareceu um artista novo, porque falou qualquer coisa que não gostou, não gostaram, e o cara foi cancelado. Uhum. Acabou. Aí já vai para uma outra nova coisa. E fica nisso. Isso não extrapola essa parede, entendeu?
É, caminhando agora já, indo para o final, me diz uma coisa. A gente viveu no mundo, quer dizer, todos nós, clássicos como Elvis Presley, como os Beatles, como Madonna e Michael Jackson. O futuro. Você acha que isso vai existir no futuro, esses clássicos? Alguém conseguirá chegar nesse nível de clássico? Ou você acha que já desandou?
Gente boa tem. Gente boa tem, lógico. Tem coisas hoje em dia que você ouve de cair o queixo. Artistas que você fica absolutamente transtornado, modificado a partir daquilo ali. Que realmente é alguma coisa que você fala, esse cara tem, entendeu? Esse cara tá aqui. Mas eu não sei como é que vai ser a relação disso, você entende? Michael Jackson. Tinha ali um universo Michael Jackson.
Sim.
Certo?
Sim.
Tudo que ele conquistou e tal. E não é porque antigamente tinha menos artista. Não, né, filho? Não é que tinha menos artista. O artista sempre tem basicamente o mesmo número, né? Aquela coisa.
Sim.
Mas existia uma dedicação ao artista, um fã-clube, essas coisas, que não era efêmero, entendeu? Madonna, pegando esses exemplos que você deu. Então, que até hoje estão aí, quer dizer, outro dia desse foi aniversário do Michael Jackson, homenagens, apesar de tudo, enfim, mas isso não é assunto para esta entrevista. A própria Madonna, que está aí ainda, tal. Isso não, eu não consigo ver essas pessoas atuais. Ah, quem é a nova Madonna? Eu não consigo ver, porque a cada... Tu vai falar o quê? A Lady Gaga?
Que não dura, né?
Não dura. Eu não sei quanto tempo mais a Lady Gaga vai ficar aí o suficiente para ser a nova Madonna, você entendeu? Uhum. A Britney, que era a nova, não ficou o tempo, sabe, de criar um secto, criar uma importância dentro do bastião das grandes, né, celebridades da música internacional, enfim. Não, eu acho que não dá mais tempo, porque a coisa é muito... Tô gostando de outro cara aqui, agora, ó, Michael, ó, já foi, entendeu? Pegar, por exemplo, um cara como Kanye, que eu acho que é um bom exemplo, que é um cara genial, um cara que sempre, sabe, absolutamente iconoclasta, sempre à frente ali, lançamento do Kanye, sempre muito à frente do que estava se fazendo, tal, pegando o Kanye como exemplo, não evidentemente que ele fosse o único à frente do seu tempo. Mas você pega o Kanye. Aí o Kanye constrói uma carreira basicamente muito sólida, tal, e parece que, sabe, com toque de Midas, tudo que o Kanye põe a mão vai rolando, vai acontecendo, tal, não sei o que lá. Mas você vai falar que o Kanye é o novo Michael Jackson? No sentido, você entende? De estar naquele patamar. Bastou o Kanye botar um bonezinho Make America Great Again, acabou pro Kanye. Então, não é, eu acho muito difícil prever que daqui 30 anos as pessoas olhem para trás, por exemplo, pro Kanye e falem, era o rei do pop. Você entende? Esse negócio do rei, a rainha, isso é para mim já de influenciar. Porque assim, o grande artista, na verdade, é o que influencia gerações e gerações por vir. Eu não consigo mais ver essa gente influenciando gerações e gerações por vir, porque as gerações por vir podem simplesmente vir e andar para esse artista.
Sim.
E que é o que a gente tem visto muito assim, recentemente, entendeu? Então eu acho que assim, esse negócio não... hoje em dia é muito levado a ferro e fogo. Os fandoms brigam na internet, saca? Um fandom cancela o artista do outro fandom e o outro responde com não sei o quê. E fica isso, tá ligado? Às vezes a impressão que eu tenho é que o fã, né, o fandom, hoje em dia, é mais importante e maior do que o próprio artista. Então, daqui a pouco, a gente vai ter que idolatrar fandom, entende? Ah, o fandom de fulano é incrível. Pô, legal. Próximo disco do fandom sai quando? É, olha, e fora, né, toda essa mudança de relação, quer dizer, não sai mais o novo disco do a todo momento. Agora é o single, é o download, é o não sei o quê. Antigamente tinha dedicação, né, meu chapa? Você ia lá, comprava aquele vinil. Não era barato, enfim, eu lembro, né, das minhas fugidas de casa para ir até a Sears, ali onde hoje em dia é o Shopping Paulista, para comprar vinil ali no estacionamento da Sears, que é onde vendia vinil ali. E chega, pô, era o dinheiro do mês, né? Era a mesadinha, o dinheiro economizado do lanche para comprar um vinil, tá ligado? E você saboreava aquilo durante semanas, aquilo, sabe? Lado A, lado B, de conhecer. Depois que você ouvia as 10, 12 músicas N mil vezes, Pô, agora juntei uma graninha, vou comprar um outro disco, vou comprar. Aí começou o negócio de comprar fita cassete, não, de estoque, de coisa gravada, tal. Sim. Mas então, exigia dedicação. Esse negócio do single, do streaming, tal, meu. É fast food, tá ligado? Não tem dedicação. Não tem essa entrega, sabe? Tô aqui, meu artista, fala!
Cara, muito bom, Marcelo. Gostei muito, achei muito legal. A gente fez uma apanhada prazer. Legal. Para terminar, eu queria que você desse uma fechada, uma encerrada aí. Falasse alguma coisa só pra gente fechar.
Olha, procure saber. Vai ouvir mais coisa, sabe? Pesquisa, dá uma olhada, não dá trabalho. Compra uns discos, não custa nada, sabe? Começa a ouvir umas coisas dos anos 60, pelo menos. Aí você vai crescendo. Faz o seguinte, pega dos anos 60 tá bom, 60 tá joia. Pega dos anos 60 em diante e vem vindo. Tanto rock quanto jazz vai pros 50. Mas, pelo amor de Deus, sabe? Para com essa coisa do fast food, do que cair na tua bandeja. Vai com a bandeja atrás, procura um pouco. Tá cheio de artista bom aí, querendo, sabe? Querendo que você conheça ele. Só quer que você dê seu joinha pra ele, entendeu?
Perfeitamente. Muito legal, gostei muito. Espero que vocês tenham gostado também. Se você gostou, dá aquele like. Se você não gostou, dá aquele dislike. Aquela história de sempre. Não se esqueça de se inscrever no canal. E esse foi mais um Papo Leal. Até a próxima.